Cine CB Noir, eu, Marcelo Bugarelli, ao lado de Cibele Chacon e de Elton Telles, hoje falando de um grande cineasta, um dos maiores cineastas do cinema brasileiro, que é Nelson Pereira dos Santos. Elton, Nelson II Elton.
Vamos lá, a gente está fazendo esse programa também em homenagem, né, ao Nelson Pereira dos Santos, que é um dos... uns expoentes do cinema novo. Ele foi um dos precursores desse movimento cinematográfico que teve aí, acho, mais representatividade no, pelo nome do Glauber Rocha, né? As pessoas associam muito Glauber Rocha ao cinema novo, mas aí ele estava acompanhado de outros cineastas muito talentosos, inclusive o Nelson Pereira dos Santos, que nos deixou no mês passado aos 89 anos de idade, né? Acho que foi vítima de câncer, se eu não me engano, e foi uma perda inestimável para o cinema, para a cultura brasileira. Ele também estava muito atrelado à literatura, acho que eu tenho certeza, ele tinha uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e acho que era um dos poucos cineastas que tinha esse espaço lá.
Na verdade, ele foi o primeiro cineasta a conseguir a cadeira, que foi a sétima cadeira da Academia Brasileira de Letras, no lugar de Castro Alves. Então tem um peso aí para a literatura também imenso. E como você falou, um expoente do cinema novo, e com o filme Rio 40 Graus, acho que foi o maior destaque daquela época. A gente citou esse filme quando a gente fez o programa sobre censura, porque aconteceu até um episódio que eu acho curioso até resgatar. Como o filme chama Rio 40 Graus, os censores queriam boicotar porque eles diziam que era uma mentira, já que a temperatura no rio jamais atingia esse número. Então é até engraçado saber que isso aconteceu de verdade, né? E aí é um filme que passou ali pela censura e que marcou, né, toda a filmografia aí brasileira.
Eu tive a oportunidade de conhecer o Nelson. Olha que intimidade, né?
Não, mas... Bebeu uma cerveja com ele,
vamos contextualizar, quase. A minha faculdade ficava ali em Botafogo e a gente saía para os botecos depois da aula e tinha um bar chamado Trampolim. O nome Trampolim, nós que demos o nome a ele, porque dali a gente pulava para outro, né? E ficava em frente à Regina Filmes, que era a produtora dele. Aí ele estava sempre por lá. Uma vez chegamos lá, o bar estava meio vazio, tá um barzinho bem pequenininho, né? Tava o Nelson e o Nelson Pedro Santos com o Nelson e o Mota, os dois lá tomando cerveja. Aí a gente chegava lá, pô, ninguém tinha coragem de puxar assunto, para quê também, não tem, né? Só porque o cara é famoso. Aí uma vez nós estávamos lá, nós tínhamos feito uma vaquinha para comprar queijo e cerveja, e aquele queijo a gente botou em cima daquelas cadeirinhas de ferro, que abre e fecha, e o desastrado aqui deixou o queijo cair no chão, foi tudo pro asfalto no meio da rua, o pessoal ficou bem brabo comigo, né, e ficamos só tomando cerveja. De repente, quando olhamos para a mesa, tinha outro pratinho de queijo lá. Aí o garçom falou, foi o Nelson que deixou para vocês aí.
Que sensacional, nossa.
Não, eu fiquei contente que causou o acidente, né?
Você foi bancado pelo Nelson.
Uma vez a gente estava conversando, eu e o amigo jornalista também, Silvio Barsetti, que hoje é do Portal Terra, aí a gente estava batendo um papo e falamos com o Nelson. Nelson, nós estamos discutindo o roteiro aqui. Ah, aqui no bar, aqui é o melhor lugar para se discutir um roteiro, é no bar mesmo. E depois um colega nosso fez uma matéria com ele, foi para o jornal Verve, que era um jornal independente da época também. Esse foi o contato que nós tivemos com o Nelson na época, e ele era uma pessoa simpaticíssima, super acessível. Muito acessível, e que adorava estudante. Isso que era legal, né?
Que bacana, que legal. Eu achei muito curioso a Cibele ter mencionado também que ele entrou na cadeira no lugar do Castro Alves. E a literatura do Castro Alves tem essa pegada mais popular também, né? Ele era até considerado, tipo... Diziam que o Castro Alves era o poeta do povo. E o Nelson Pereira dos Santos, os filmes dele também, ele vai muito com aquela onda do neorrealismo italiano, do cinema novo. Ele vai para as ruas e também mostra o povo, né? Os filmes dele marcam muito essa coisa dos grupos excluídos da sociedade e tudo mais. O próprio Rio 40 Graus mostra garotos na favela que vendem, acho que eles vendem bala no trânsito. Então, assim, os outros filmes dele também mostram isso. Por exemplo, o Vidas Secas, que é do Graciliano Ramos, que ele adaptou para o cinema, que mostra os retirantes nordestinos, né, e tudo mais, tentando sobreviver à seca. Então, essa coisa do Nelson Pereira dos Santos de mostrar pessoas marginalizadas, né, da sociedade, colocou ele também aí como um, Isso muito antes de Hector Babenco chegar com o Pichote, do Fernando Meirelles, Cidade de Deus. Então ele foi um precursor até nessa questão aí de fazer filmes na favela e tudo mais.
Mas é que é justamente isso que o Cinema Novo pregava também, né? É mostrar essa classe marginalizada, é mostrar, é chegar com a câmera na mão e a ideia na cabeça, em lugares onde não eram explorados, onde não era mostrado. O Brasil não conhecia o próprio Brasil até então, né? E Vidas Secas, eu acho que, apesar de Rio 40 Graus ser um marco, principalmente na época da ditadura militar, eu acredito que Vidas Secas seja o filme de maior sucesso dele, né? Para fora do Brasil e até aqui dentro. E adaptar essa obra do Graciliano Ramos não é tarefa fácil, né? E o filme ficou incrível, é um filme maravilhoso, é um filme emocionante. É um filme que todo mundo merece, que merece ser visto por todo mundo, sabe? É um marco de Brasil, né, Buga?
Levando também que o Elton falou sobre Castro Alves e da cadeira dele também na academia, é importante também que quem levou também a literatura brasileira para o cinema foi ele, né? Graciliano e tudo mais. Eu lembro quando assisti Rio 40 Graus, eu tive o prazer de assistir no cinema, não na época, é lógico, mas numa o filme era bem mais antigo. É que eles eram o Cine Estação Botafogo, que passava sessão de surpresa, né?
Que legal.
Então passava um filme europeu, aí madrugada, era carnaval, você fugia do carnaval, ia pro cinema e ia só sessão do surpresa.
Só aparências para os ouvintes, tem Rio 40 Graus disponível no YouTube para assistir.
É, o filme na íntegra. Outro filme muito interessante também é Rio Zona Norte também, né? Que é outro filme que também fala sobre essas mazelas que a Sibeli estava falando. Era um Rio, um Brasil que ninguém via antes, né? Você tinha um cinema no Brasil até então que tentava imitar os musicais dos Estados Unidos, né, de Hollywood, tinha a Vera Cruz, tudo mais, a Atlântida, né, principalmente, que tentava fazer os musicais, mas aí veio o pessoal do Cinema Novo que realmente revolucionou e foi por aí que o cinema brasileiro foi reconhecido. Fale da sua aldeia que será realmente reconhecido no mundo inteiro.
Bem legal, sim. É, Vidas Secas, né, que foi uma adaptação impecável que ele fez para o cinema, Graciliano Ramos, e teve outro livro, né, que ele adaptou, que foi Memórias do Cárcere. Esse eu não assisti, eu não assisti ao filme, mas dizem que também é um filmaço. Outro filme muito famoso dele é Como Era Gostoso Meu Francês. Esse filme é curioso o título, porque foi na época da pornô chanchada, né? E quando você vê um título desse, você já pensa, ó, pornô chanchada, mas não.
Mas não dá pra entender nada do filme que ele fez de propósito mesmo, porque era pra dizer, ó, censura, não tô nem aí, e você vai liberar isso porque também não tem nada que proibir.
Mas foi censurado, né? Porque aparecia atores interpretando índios, e os atores estavam nus, então também teve um problema com a censura, com a ditadura. Assim. Mas eu sei que o filme se passa numa tribo indígena e tudo mais, só que é um filme com um teor político bastante forte. Eu também não assisti ao filme, mas também ficou principalmente marcado por causa dessa coisa da pornô chanchada, né? A época da pornô chanchada que tinha vários títulos, digamos, ambíguos. E Como Era Gostoso Meu Francês, parece, né? Alguma coisa estranha. Mas era porque falava de canibalismo. Os índios pegaram um estrangeiro, um francês.
O título foi inteligentíssimo, né?
ficou ambíguo, ficou irônico pra caramba. Bom, um dos últimos filmes do Nelson Pereira dos Santos foi dois documentários que ele fez em homenagem ao Tom Jobim. E a gente vai encerrar o programa de hoje com uma das músicas do Tom Jobim.
Só para lembrar, só para fechar rapidinho, né? O Nelson, quando começou a fazer esse filme do Jobim, esse filme, na verdade, é só música do Jobim do início ao fim. Ele foi montando de acordo com as imagens que ele foi recolhendo no mundo inteiro, né? E o pessoal, você não vai colocar pelo menos o nome de quem está cantando? E não, isso aqui não é videoclipe, não. Isso aqui é cinema.
É diferente.
É diferente, deixa. É uma interpretação que eu dou à música dele. Ele fez o Jobim segundo o Nelson Pereira dos Santos.
E ficou sensacional, ficou maravilhoso. E a gente então vai terminar o programa com o Wave do Tom Jobim. Até semana que vem.
Vou te contar.
Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho.